Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Um debate pela metade. A imprensa brasileira está preocupada com os rumos da democracia. Em plena disputa eleitoral, quando a racionalidade costuma tirar férias e o bom jornalismo dá lugar à reprodução panfletária de factoides produzidos pelos marqueteiros de campanha, jornais e revistas decidem colocar em debate o regime democrático brasileiro. Boa oportunidade para discutir também o papel da imprensa na construção desse patrimônio institucional. A Folha de São Paulo contribui na edição desta segunda-feira com uma entrevista da cientista política Maria Celina D'Araújo, na qual a pesquisadora afirma que a principal deficiência do governo é a falta de controle e de transparência. O entrevistador tentou levar a conversa para a distribuição de cargos públicos entre pessoas indicadas pelos partidos que compõem o governo, insinuando a necessidade de uma reforma política para coibir essa prática. A entrevistada jogou um balde de água fria na pergunta, respondendo que isso não tem nada a ver com reforma política. É apenas a necessidade que cada governo tem de buscar uma base de aliados que o ajude a governar. A democracia brasileira é o tema do caderno especial do Estado de São Paulo, sobre desafios do novo presidente, que se limita a discutir se o regime brasileiro é sólido o suficiente, assume o pressuposto de que a liberdade de informar está sob ameaça e questiona se os valores democráticos estariam em declínio pelo mundo afora. Olhando para o próprio umbigo, o Estadão coloca em pauta seus próprios interesses, discutindo o fato de que está proibido de publicar conteúdos da operação policial que tem como suspeito o empresário Fernando Sarney, e usando esse episódio como um mau sinal para a democracia brasileira. Discutir a democracia e sugerir medidas de aperfeiçoamento do regime é parte do que se espera da imprensa. Mas em nenhum momento os jornais estendem o debate, propondo, por exemplo, alguma reflexão sobre a concentração da propriedade dos meios de comunicação. Sob o manto sagrado da liberdade de informar, continuam a ocultar seus interesses dos grupos de poder que a própria imprensa representa. O jornalismo de cruzada. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
A revista Veja desenvolveu ultimamente um tipo de reportagem denuncista apoiada em misteriosos vazamentos, ilações e não em investigações. Optou pelo gênero de jornalismo de cruzada, adjetivado, politizado, claramente engajado. Seus críticos sentem-se livres para reciprocar no mesmo tom, desconsiderando liminarmente o teor e a importância do que está sendo publicado. A mais recente revelação do seminário, no último fim de semana, contém os velhos vícios e o mesmo estilo panfletário dos últimos tempos. Porém, algumas das suas revelações parecem consistentes. Israel Guerra, filho da atual chefe da Casa Civil, Herenice Guerra, envolveu-se num esquema de favorecimentos em altas esferas da administração federal, especialmente nos Correios, em troca de taxas de sucesso, através de uma empresa de consultoria que tem o irmão como sócio. Isto não significa que Herenice Guerra esteja implicada no esquema, embora tenha admitido que poderia ter encontrado os denunciantes favorecidos em casa de seus familiares. E o fato da atual ministra-chefe da Casa Civil ser amiga e ex-auxiliar da antecessora, a candidata Dilma Rousseff, não justifica, sob hipótese alguma, a menção do seu nome num ilícito praticado à sua revelia. Veja também errou quando avisou que possuía a gravação dos depoimentos incriminadores, mas não os disponibilizou imediatamente em seu site. Ficou evidente também o acionamento do tradicional pool da grande imprensa. A manchete da Folha neste domingo, com desdobramentos das denúncias originais envolvendo, além dos Correios, também a ANAC, evidencia que o jornal começou a investigar o assunto pelo menos um dia antes da revista ir para as bancas. Estadão e Globo também tiveram acesso prévio às investigações de Veja, mas certamente vão intervir no decorrer dos próximos dias.